Senhoras e senhores deputados, vamos começar os nossos trabalhos, porque já são 2:06, ou seja, estamos no quarto horário académico, mas temos que ser mais rigorosos com a hora, porque temos plenário já de seguida, e porque também já estavam todos os grupos parlamentares, entretanto voltaram a sair, mas estavam. Já estão ali a regressar outra vez. Vamos começar? O PSD também já estava. Não estava. Não percebi. Ah, mas estava ali, por isso é que eu... Então quem é que é? Pá, mas temos que começar. Opa, pá. Se vocês não vierem, não faço votação? Posso não fazer. Pois. Por acaso não sei se tem. Tem? Eu vi ali a senhora deputada Márcia Passos, pensei que fosse ela, por isso é que fiz a observação. Parece que sim, tem o número dele. Tem, não é? Se puder ligar, por favor, diga que estamos todos à espera dele. A não ser que ele queira pedir o adiamento, se ele quiser pedir o adiamento. Faltou o PSD. Não consigo perceber. Eu vi a senhora deputada Márcia Passos, pensei que... Está a chegar? Pronto, está a chegar. Sim, ótimo, acho que sim. Então, se estiverem de acordo, vamos avançar e depois regressamos ao ponto 2. Muito bem. Então, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Se me derem autorização, iremos começar a nossa reunião. Podemos? Muito bem. Boa tarde a todas e a todos. Senhoras e senhores deputados, temos também colegas deputados a acompanhar os nossos trabalhos por videoconferência. E vamos dar início aos nossos trabalhos e, enquanto esperamos pelo Sr. Deputado Jorge Mendes, que tem entregue em mãos a votação na especialidade do ponto número 2, iríamos tratar dos pontos seguintes e depois recuaríamos, entretanto, ele não chegar. Ponto 1 diz, apreciação e votação das atas 23 e 24, 11 de março, 25, 2 de abril, 26, 8 de abril e 27, 16 de abril. Quem vota a favor... Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Ponto 3, que diz, apreciação e votação do texto conjunto resultante das seguintes iniciativas. O projeto de resolução número 464 e o projeto de resolução número 468, que eu, se estiverem de acordo, prescindiria de ler o conteúdo do título, e que foi sintetizado num documento só, e que foi enviado para as senhoras e para os senhores deputados. Pelo que o que está aqui em apreciação e votação é o texto conjunto que foi conjunto entre o CDS-PP e o PS, o texto conjunto que foi distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados. Portanto, posso pôr à votação ou os senhores deputados que querem usar a palavra? Não. Muito bem. Então, assim sendo, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Ponto número 4. Nomeação de relator para as seguintes iniciativas. A. Proposta de Lei número 39, que diz, que é do Governo, que diz, autoriza o Governo a legislar sobre o sistema de unidades de medida legais, transpondo a Diretiva da União Europeia 2019/1258. Cabe relator ao Bloco de Esquerda. Eu queria, Sra. Deputada Isabel Pires, muito bem, eu queria informar que este tema já está agendado para o plenário de dia 7. Iremos mais tarde agendar a nossa reunião ordinária, mas não sei se a vamos conseguir agendar a tempo disto, iremos ver a seguir. Mas para já fica como relatora a Sra. Deputada Isabel Pires. B. Projeto de Lei número 452 do PCP, que diz, estabelece um regime excepcional aplicável às formas específicas de contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais. Cabe relator ao Partido Socialista. Não sei se o Sr. Deputado o Costa tem relator para me informar ou indica posteriormente. Indica posteriormente. Muito bem. C. Projeto de Lei número 453 do PCP, que diz, elimina restrições no acesso de microempresas aos apoios públicos criados em consequência da epidemia SARS-CoV-2. Cabe relator também ao Partido Socialista. Suponho que o Sr. Deputado Costa indique também posteriormente, não é? Muito bem. Ponto número 4. Outros assuntos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP para a audição do Secretário de Estado, Coordenador da Região de Lisboa e Vale do Tejo e do Presidente da Área Metropolitana de Lisboa sobre a estratégia de combate à pandemia e respectivas medidas de proteção introduzidas na Região de Lisboa. Supostamente julgo o Sr. Deputado João Gonçalves para querer usar a palavra ou não. Mas antes disso, deixem-me só dar uma informação que é pertinente para este ponto e para mais alguns que se vão seguir, para dizer que há uma deliberação do Sr. Presidente da Assembleia da República para que o funcionamento normal das comissões parlamentares seja até o dia 22 de julho, podendo, excepcionalmente, as comissões parlamentares reunirem entre o dia 23 e 31 de julho, mas apenas e só para a conclusão do processo legislativo, em especial para a fixação de redações finais dos respectivos diplomas e para escrutínio de iniciativas europeias. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como sabem, temos a nossa agenda muitíssimo sobrecarregada, já lá iremos, muitíssimo sobrecarregada, portanto, tudo o que tínhamos que aprovar, aprovaremos com certeza. É condicionado aos dias que não se multiplicam nem crescem. Muito bem, posto isto, Sr. Deputado, faz favor, que estava a pedir a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que este requerimento foi bem explicado ontem no plenário e na intervenção que fiz. Percebo as limitações e a orientação dada pelo Sr. Presidente da Assembleia, no entanto, penso que este é um tema muito urgente e, portanto, esta Comissão devia encontrar espaço, com as limitações que tem e que eu reconheço que existem, de tempo e de horários, mas devíamos encontrar aqui um dia, precisamente, para podermos fazer estas duas audições, tendo em conta aquilo que nos parece ser uma ausência de coordenação. Muito obrigado.
Muito bem. Senhor Deputado, muito obrigado. Não tenho mais inscrições, posso pôr à votação. Tenho mais uma inscrição do Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria perguntar se matérias são excepcionalmente tratadas aqui porque ainda não está em funções aquela comissão que foi aprovada agora no texto final conjunto, ou se há aqui critérios, digamos, divergentes relativamente à lógica de concentrar atividades numa comissão de acompanhamento eventual versus aquilo que em cada comissão surge para requerer entidades para o mesmo assunto. Não sei se me fiz entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado Brandes. Eu penso que o Sr. Deputado Cristóvão Norte faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por princípio, nós somos favoráveis. A questão que se coloca é que se trata, obviamente, de matéria urgente. esta audição é uma audição que só faz sentido ser realizada se for realizada num curto espaço de tempo. Se ela for realizada daqui a um mês, poderá estar desprovida de sentido. Daqui a três, esperemos que ainda mais desprovida de sentido esteja. E, portanto, a realizar uma audição desta natureza, eu creio que tem que haver um compromisso por parte dos grupos parlamentares em encontrar agenda para a fazer no espaço curto. Porque se há coisas que podem esperar e cujo curso normal nos permite proceder a avaliações políticas num tempo mais tardio, há outras que, em face das circunstâncias, exigem que elas sejam realizadas no momento próprio. E, neste caso, creio que o momento próprio é num prazo relativamente curto. A questão que se levanta, do nosso ponto de vista, é que estas questões relativas ao Covid, sobretudo quando se atende à questão do coordenador da região de Lisboa e Vale do Tejo, membro do Governo e do Presidente da Área Metropolitana, é que isto convoca um conjunto de questões transversais. Que não são só questões que se reconduzam aos transportes. Eu percebo que podem ter reflexos na questão económica, na questão dos transportes, nas questões da habitação, enfim, num conjunto de questões que são importantes para se responder e para se fiscalizar a ação do Governo, seguramente, mas pode ter outras dimensões que não se seja possível subsumir àquilo que está aqui. E, portanto, realmente, a comissão que vai ser criada é uma comissão que, desse ponto de vista, estará mais disponível para isso, mas ainda assim, sopesando as coisas, aquilo que eu vejo é, não sendo possível colocar a comissão em funcionamento de hoje para amanhã, porque não é, e estando este assunto em cima da mesa, que no quadro nacional é indiscutivelmente o assunto mais importante e que também releva para efeitos da reputação internacional do país, há aqui um conjunto de questões que têm significado e que entroncam nesta questão maior, que é a questão de Lisboa. Ainda assim, supusando as coisas, o PSD é favorável a que se realize a audição e que essa audição se realize no mais breve espaço de tempo. Obrigado.
Eu diria que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, talvez seja, depois para responder às questões, seja o último a falar agora novamente neste ponto. Eu tenho a inscrição do Sr. Deputado Costa, já dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não nos vamos opor às audições e achamos, se é para elas serem feitas, não faz sentido serem feitas em setembro. Para nós é óbvio, porque é para responder a uma questão do momento, esperamos nós, certamente todos nesta sala, que esse questão em setembro não se coloque. Toda a gente espera, pelo menos por isso, ou é feita agora ou a audição perde sentido. O PS votará a favor do requerimento, mas sendo certo e sabido que for em setembro, ela perde a sua eficácia.
Sr. Presidente, a questão que eu coloquei, digamos assim, o pedido de esclarecimento que eu coloquei, como toda a gente percebeu, não tem a ver com discordância em relação a que se faça a audição. Não é? Onde eu talvez não esteja inteiramente de acordo é com esta ideia de que estas audições ou se fazem agora ou perdem sentido. Porque se não se fizerem agora, não é isso. Se no limite não fosse possível fazer as audições agora, eu diria que lá mais para a frente ia continuar a ser necessário. Portanto, ou seja, a tal comissão de eventual que acaba de ser desenhada nas suas funções no texto que aprovámos há pouco, naturalmente que terá nas suas incumbências e no seu objeto tratar estas questões quando entrar em funções. Eu pergunto, de acordo com o que é do conhecimento de todos, confirma-se, essa comissão eventual não irá certamente entrar em funções nos próximos dias, certo?
Provavelmente sim, não me parece.
Eu só quero...
Os deputados, digamos, agora, eu não sei...
Eu só quero
não
deixar esta ideia à vossa consideração, de que, não havendo oposição a que se faça, seria, digamos, contraditório, se houvesse a situação que não está aqui afirmada, não está claro que aconteça, mas se porventura acontecesse a comissão eventual tomar posse daqui para poucos dias, e poucos dias depois este assunto viria à Comissão de Economia, seria contraditório. Muito bem. Portanto, eu julgo que esta questão, em termos de funcionamento e de cautela, digamos, pode ser tida em conta, mas, como eu digo, não há discordância nenhuma, como é óbvio, que se faça as audições. Agora, a questão é não estarmos a atropelar competências de comissões que aqui acabamos de aprovar. Pronto.
Muito bem.
Com a abstenção do PCP. Portanto, isso também.
Sr. Deputado, muito obrigado. Penso que está claro. Mais alguma inscrição de dar a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira? Não há. Sr. Deputado, para rematar, de forma sintética, julgo eu, para rematar o assunto,
de forma sintética
para podermos avançar.
Rematar a baliza e já agora...
Rematar a baliza.
Se puder meter golo, tanto melhor. Dizer o seguinte, concordo com tudo aquilo que aqui foi dito, designadamente aquilo que disse aqui o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Aí há uma discordância e eu acompanho o PCP. O PCP nestas coisas tem sempre uma coerência e uma prudência que eu aprecio.
Os extremos aproximam-se às vezes.
Não tínhamos dúvidas que estas duas entidades que aqui estamos a chamar, seguramente na comissão eventual, depois do verão, também serão chamadas. Quanto a isso eu não tenho grandes dúvidas. Mas a questão suscitada pelo PCP é uma questão pertinente, mas agora o Sr. Deputado está a ouvir. Mas o Sr. Deputado, até pela experiência parlamentar que tem, sabe que a constituição desta comissão eventual terá uma primeira reunião onde se vai debater a organização, os trabalhos e, portanto, o tempo urge. Exatamente, e portanto, penso que há aqui, e vou sublinhar aqui uma coisa que foi dita pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, é a importância deste tema. E esta importância desta audição deve ser o mais rápido possível. E, portanto, a Comissão tem que ajustar, eventualmente, o seu calendário, precisamente para termos esta audição. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Ora bem, vamos passar para já à votação. Já apreciámos, vamos votar. Depois, em função da votação, direi o que é possível fazer e o que não é, no meu entender. Vamos votar. Quem vota a favor do requerimento apresentado pelo CDS-PP? Quem vota contra? E quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PCP. Muito bem. Após a aprovação do requerimento, eu diria que vamos fazer os possíveis para agendar esta audição, fazendo nota, uma vez mais, da sobrecarga da nossa agenda, e que eu, milagres, também não consigo. Somos a única comissão a fazer audições duas vezes por semana, ou seja, a reunir para audições duas vezes por semana, a que acrescem as audiências e que acrescem as reuniões ordinárias como esta. Ou seja, nós estamos a reunir quatro vezes por semana. Esta semana estamos a reunir quatro vezes. Pois há meses, bem dito pela Sra. Deputada Isabel Pires, há meses que estamos a reunir quatro vezes por semana. Portanto, se conseguirmos continuar a encaixar estes temas e outros a este ritmo, tanto melhor. Agora, como vos digo, só nos falta, podemos fazê-lo, mas só nos falta começarmos a marcar audições ou audiências, depois de jantar, podemos fazê-lo, como tantas vezes também já se fez. Mas a agenda não estica mais, não estica mais. Portanto, isto para dizer que as coisas são o que são. Ou eventualmente à sexta à tarde, num caso ou noutro, não sei, eventualmente à sexta à tarde. À sexta à tarde, depois do plenário, eventualmente. Agora eu não consigo... esticar mais a agenda. Como sabem, temos a agenda de terça-feira preenchida, temos a agenda de quarta-feira preenchida também com os plenários, temos a agenda de quinta-feira preenchida com os plenários à tarde e com as reuniões dos grupos parlamentares de manhã, temos a sexta-feira de manhã preenchida com o plenário e com votações, não consigo. Portanto, enfim, temos que equacionar. Veremos. Portanto, ponto 4 ainda. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Só para clarificar, eu não estava na altura, mas voto a favor do PCP, como é evidente.
A favor?
Não, é a questão do requerimento do CDS, não foi votado ainda.
Não, Sr. Deputado.
A abstenção do PCP na comissão eventual que tinha sido aprovada.
Tá, mas todos entendemos mal. Porque estavam todos em sala.
Não, a abstenção. Sr. Presidente, eu peço desculpa porque mal entendido, então foi da minha culpa. Eu disse é que nós não devíamos estar a atropelar as competências de uma outra comissão. Dizia eu, mesmo essa comissão tendo sido aprovada com a abstenção do PCP. A gente não quer mal a comissão nenhuma. Portanto, era
muito bem, então.
Voto a favor no requerimento. A abstenção tinha sido há pouco na comissão eventual, no texto comum que tinha sido aprovado. E ainda bem que eu pedi a palavra para dizer isto, que era para que não houvesse equívocos. Pronto. Queria só assinalar que alguns dos agendamentos, alguns ou quase todos, os agendamentos para plenário, nas próximas semanas, têm uma agenda relativamente, uma grelha de tempo relativamente curta, porque são interpelações, são agendamentos protestativos, são situações que, apesar de tudo, não são aquelas correntezas de ordens de trabalho que nunca mais acabam, como já tivemos algumas, e, portanto, só ter em conta que algumas destas próximas quartas ou quintas-feiras, alguns daqueles casos, haverá, eventualmente, alguma hipótese de fazer agendamentos que não seja preciso, nem a sexta-feira à tarde, nem a quarta-feira à noite. Se calhar a quarta-feira ao fim de tarde poderá ser possível.
Era só na esta. Quarta-feira ao final da tarde.
Por exemplo, após plenário. Sim. Porque os plenários não vão ser assim tão grandes. É só isso. Desculpe.
Não percebi. Deixem-me só dar uma informação que é pertinente. Pronto. Deixem-me dar aqui... Pois, é por isso que nós temos que ver a agenda, não é? Ora bem, deixem-me dar aqui uma informação que é relevante. No dia 8, como sabem, temos cá a área metropolitana de Lisboa, cujo tema é o metro. E fica a informação para vos dizer que o Dr. Fernando Medina estará presente e portanto, também ajudará a esta gestão dos temas e do tempo. Bom, vamos lá ver. Aquilo que eu sugiro, dão-me licença agora, já ouvi todos, senão não conseguimos avançar. Aquilo que eu sugiro é o seguinte, é que dentro dos possíveis deem um voto de confiança à mesa e aos serviços da Comissão para podermos agendar esta audição o mais breve quanto possível. Pedindo-vos, ao mesmo tempo que vos peço esse voto de confiança, essa compreensão, pedia-vos um certo bom senso, que é no sentido de que a data que vamos conseguir não vai agradar a todos e a todas. Portanto, temos todos fazer um esforço de nos adaptar ao que for possível. Vamos tentar, dentro dessa semana em que provavelmente não haverá plenários, ou eventualmente, pegando na sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, salvo erro, num dos dias em que o plenário terá uma agenda mais curta... Mas temos que ver a agenda. Pronto. Eventualmente, dia 8, podermos agendar para esse dia, às 18 horas, até à hora que terminar, como é evidente, não é? Pronto. Agora, apelava também à cooperação das senhoras e senhores deputados para que, como já tem acontecido algumas vezes, e eu compreendo, não estou a dizer isto com qualquer segunda intenção, mas com clareza, que às vezes não é fácil coordenar as agendas com permanentes alterações, que eu percebo, mas que nem sempre facilitam a organização dos nossos trabalhos a este ritmo intenso com que temos reunido e com que temos trabalhado. Estamos de acordo? Senhores deputados, estamos de acordo? Está a pedir a palavra, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, está a pedir a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu ia sugerir apenas o seguinte. Por acaso, dia 8, às 18h30, acabaram de marcar uma reunião na Câmara de Lisboa.
Pois.
Mas ia sugerir agora, outra coisa. Parece
o senhor tem que ter prioridades. O senhor deputado tem que ter prioridades.
Exatamente.
Como eu também, como
exatamente.
Todos nós.
Estamos todos.
Eu hoje também tinha uma reunião às 14h, a minha prioridade foi estar aqui.
Exatamente. Não estou a pôr isso em causa. O que eu quero dizer é o seguinte. Se nós vamos ter o Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, no dia 8, às 10h30 da manhã, aqui na Comissão, por que razão é que nós não começamos uma audição às 9 e fazíamos as duas durante a manhã? Eu penso que pode ser viável, em vez de ser ao final do dia. Penso que...
Oh, Sr. Deputado, olha, vamos ter que fazer assim, vamos ter que ver o que é possível e temos que todos nos adaptar. Porque pode ser possível para si às 9 da manhã, mas pode haver outro Sr. Deputado, pelas mesmas razões que o senhor tem uma reunião na Câmara Municipal de Lisboa, às 18h30, tenho uma reunião na Câmara Municipal de Coimbra ou de Setúbal,
sim, mas,
às 8 da manhã.
Sim, mas se o Presidente da Área Metropolitana vem cá, ele quererá vir, se calhar só de manhã, eu não terminei.
Quem é que está a pedir a palavra? O Sr. Deputado Cristóvão Norte. Já terminou, Sr. Deputado?
Eu não tinha terminado.
Ai, peço desculpa.
Então, o que eu estava a dizer é que, uma vez que o Sr. Presidente da Área Metropolitana de Lisboa vem cá às 10h30, é o que está previsto, se calhar, ele prefere, se calhar, ter a manhã toda e resolver logo os dois temas do que vir cá às 10h30 da manhã e depois ter que regressar.
Sr. Deputado, não sei o que é que ele pensa. Não falei com ele sobre isso, não sei o que é que ele pensa. Sr. Deputado Cristóvão Norte, está a pedir a palavra.
Posso fazer uma sugestão, Sr. Presidente, sem que isso implicasse alterar grelhas e alterar horários? Não sabemos o que é que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa tem ou não disponibilidade e realmente a partir do momento que ele vem cá às 10h30 seria desejável resolver logo o problema? cometemos uma ronda ao requerimento inicial e outra ronda para tratar o requerimento do CDS e a questão está resolvida?
Muito bem, é que o requerimento...
Sr. Presidente, mas da nossa parte, tudo o que seja para agilizar os trabalhos...
Sr. Deputado, eu agradeço as suas palavras porque é assim que tem de ser. Porque com esta agenda é como a Sra. Deputada Isabel Pires acabou de dizer. É tudo o que for possível para agilizar, é o que tem que ser feito. Agora não vamos estar aqui a assumir, é como digo, tem que haver bom senso. Com o ritmo e com a intensidade da agenda que temos, não vamos nós estar aqui agora a impor horários e dias quando estamos a falar de variáveis porque não dominamos. Portanto, em função da nossa sobrecarregadíssima agenda, para podermos dar cumprimento a tudo isto, eu apelava de facto ao bom senso e à cooperação, senão é impossível. Portanto, obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires, acho que tem que ser mesmo assim. Estamos de acordo? Muito bem. Pronto, vamos marcar dentro dos possíveis. E depois cada um de nós tem que fazer opções. Todos nós temos muitos compromissos, cada um de nós tem que fazer as suas opções e estipular as suas prioridades. Muito bem, ponto seguinte. Situação das faltas na Comissão. Ora bem, Srs. Deputados, como sabem, fruto da situação que temos vivido, foi adotado um procedimento para todas as comissões parlamentares de não marcação de faltas. Às senhoras e aos senhores deputados, por razões óbvias e que têm a ver com o modelo de funcionamento que todos adotámos. Acontece que, enfim, já estamos a começar, ou já começámos a adotar um modelo normal de funcionamento, tal como outras comissões. E outras comissões já adotaram também o normal funcionamento no que diz respeito também à marcação e justificação de faltas. Pelo que eu queria colocar à consideração dos senhores coordenadores e das senhoras coordenadoras e dos respectivos grupos parlamentares, senhoras e senhores deputados, como é que devemos gerir esta situação e que metodologia devemos adotar. Permitam-me já dar a minha opinião, mas atendendo a que todas as comissões estão a começar a adotar o modelo normal e como também já estamos a trabalhar praticamente em modelo normal, também penso que devemos, dando um bom exemplo, também nesta matéria, voltar ao procedimento normal. Perguntava-vos a opinião e deliberaremos consoante a opinião da maioria. Sr. Deputado Cristóvão Norte. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Pronto, muito bem. Então, Fica no fim. Muito bem. Ponto seguinte, ainda no ponto 4. Agendamento de reuniões é aquelas que têm no quadro. Não vamos perder tempo com isto, são as que estão agendadas das audições, e vai ao encontro daquilo que disse há pouco, audições duas vezes por semana. Sim, se eu souber esclarecer, faz-se
uma
deputado.
Só uma dúvida, Sr. Presidente. À exceção de algumas matérias muito específicas, habitação, por exemplo, deliberações que a Comissão pode tomar de ouvir em específico este ou aquele Secretário de Estado sobre uma determinada matéria, eu não me recordo se houve, se houve requerimentos, mas é só mesmo para esclarecer, é porque eu posso estar a não me lembrar de quais foram os requerimentos, aí é que está o problema, que deram origem à vinda da Secretária de Estado do Turismo e do Secretário de Estado adjunto e das Comunicações. PSD chamou o Secretário de Estado do Turismo. E mantém esse requerimento? Ou quando o Ministro da Economia vier, trata-se do assunto? Ou seja, é porque às vezes há desfazamentos tão grandes entre a aprovação do requerimento e a oportunidade da agenda, que podia haver esta interrogação, mas não estou a propor nada.
Sr. Deputado, então vamos lá ver. A senhora Secretária de Estado do Turismo foi a requerimento do PSD. E a mesa, a Comissão, não tem informação nenhuma do que o requerimento foi retirado, portanto não foi. O secretário de Estado adjunto e das comunicações foi requerimento do Bloco de Esquerda. Salvo erro. Foi. No âmbito do 5G. Também não há nenhuma informação que tenha sido retirado o requerimento. Portanto, está tudo agendado e mantém-se. Então, ó, Sr. Deputado, já agora, enfim, não me leva mal, mas se for para retirar, como estamos com a agenda tão sobrecarregada, podemos aproveitar o dia e a hora. Diga-nos quando puder, só se favor. Já agora, senhoras e senhores deputados, já agora informo que o senhor secretário de Estado adjunto e das comunicações já confirmou a presença neste dia e nesta hora. Pronto, muito bem. Portanto, estas audições estão agendadas com a respectiva confirmação. Salvo erro, estão todas confirmadas, salvo erro. Pronto. E, portanto, essas dúvidas foram esclarecidas, pelo que o agendamento é aquele que tem no quadro. Temos também, além de tudo mais, temos também no quadro seguinte, que nos foi distribuído, três pedidos de audiências que ainda não temos agenda, pelas razões mais do que conhecidas e por aquelas que já falámos. Vamos tentar agendar dentro daquilo que é possível. Muito bem. Assim sendo, se concordarem, como já se juntou a nós o Sr. Deputado Jorge Mendes, a quem dou as boas tardes, e de quem estávamos à espera para cumprir o ponto número 2, podemos então regressar ao ponto número 2 para a votação na especialidade. Portanto, penso que estamos em condições de votar, certo? Ou estamos? Estão todos de acordo? Podemos passar de imediato à votação. Muito bem. Eu agradecia naturalmente a vossa colaboração. Se e quando eu me enganar, por favor, agradeço a vossa correção. Porque, como veem, a grelha é exigente, o tema também e os conteúdos também. Portanto, todos têm o guião de votação, não é? Muito bem. Votação da epígrafe do projeto de lei, número 366 do PCP. Portanto, eu repito, votação da epígrafe do projeto de lei número 366 do PCP. Quem vota a favor? Só um bocadinho. O PS, o BE, o PCP. Não percebi a votação do PSD, não votou a favor? Votou a favor. O PSD votou a favor e o CDS também votou a favor. Portanto, está aprovado por unanimidade. Quer dizer que os quadros seguintes ficam prejudicados, se eu não estiver equivocado, certo? Portanto, o quadro que vem a seguir e o outro quadro, portanto, o terceiro quadro, estão prejudicados por esta votação, correto? Muito bem. Vamos votar o artigo 1º do projeto de lei número 366 do PCP. Quem vota a favor? O artigo 1º do projeto de lei número 366 do PCP. Portanto, o PS vota a favor. PSD. PSD abstém-se. O Bloco vota a favor. O PCP vota a favor. O CDS-PP vota a favor. Portanto, está aprovado o artigo 1º. E, portanto, ficam prejudicados os dois quadros seguintes. Os dois não, os três quadros seguintes. Acompanhem, por favor. Meus senhores, estamos apenas e só nas votações.
Thank you.
É preciso repetir a votação? É preciso repetir a votação? Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos repetir a votação. Repito, estamos a votar o artigo 1º do projeto lei número 366 do PCP. Eu talvez, se estiverem de acordo, vou tentar uma metodologia de voto diferente, talvez seja mais eficiente. Se não for, voltamos à forma anterior. O PSD vota como? Abstenção. O PS vota como? Contra. O Bloco vota a favor, o PCP vota a favor e o CDS vota a favor. Abstenção. O PS vota contra, portanto está chumbado. Senhoras e senhores deputados, este artigo está, a redação deste artigo está chumbada com os votos contra do PS, com a abstenção do PSD e do CDS e com os votos a favor do Bloco e do PCP. Muito bem. Portanto, temos que votar os quadros seguintes.
Sr. Presidente, posso?
Que não estão prejudicados. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada, não percebi.
Podemos votar. É que a do PS, de facto, coloca feirantes e atividades de diversão, que os nossos dois estão separados e, portanto, faz mais sentido ser a redação do Partido Socialista. E, portanto, podemos votar primeiro do PS, neste caso.
Então, isso significa que teremos que fazer as votações seguintes, como eu estou a dizer.
Não, passa à frente os do Bloco.
Muito bem, então o que a Sra. Deputada está a dizer é que destas redações do projeto de lei do Bloco sugere que passe para a votação da redação do projeto de lei do PS, é isso?
Sim.
É isso. Muito bem, havendo consenso, sim senhor. Então, assim sendo, porque há consenso e porque a proposta é do Bloco de Esquerda, que é o autor do projeto de lei, saltamos os dois quadros que dizem respeito às votações do projeto de lei do Bloco de Esquerda e passamos para o quadro que diz respeito ao artigo 1, novamente, cujo texto é o apresentado pelo PS. Muito bem? Então, assim sendo, quem... Então vamos lá ver. Eu percebo, eu percebi. Desculpem, se me derem licença, eu percebi a questão do Sr. Deputado, se não percebi, corrijo-me, por favor, mas acho que percebi. Portanto, damos como nula a votação que fizemos e vamos fazer esta votação. Se o conteúdo desta votação for aprovado, fica prejudicada a votação do texto do projeto de resolução do PCP, pelo que fica sem efeito qualquer votação. E os do Bloco, por meio de razão também. Muito bem, muito bem. Então, assim sendo, votação do artigo 1º da proposta de substituição apresentada pelo PS. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Significa isto que damos como nula a primeira votação que fizemos e significa isto também que as três votações dos três quadros anteriores ficam prejudicados pela aprovação do que acabámos de aprovar. Certo? Muito bem. Muito bem. Vamos agora entrar na votação do artigo 2º. Assim sendo, vamos votar o artigo 2º do projeto-lei número 366, apresentado pelo PCP, que diz apoio à reabertura de feiras e mercados. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Ora bem, está rejeitado este ponto, esta redação, com os votos contra do PS, com a abstenção do PSD e do CDS e com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos votar agora, ainda o artigo 2, o projeto de lei número 432 do Bloco de Esquerda, que diz Plano de Reabertura de Feiras e Mercados. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A votação é exatamente igual à anterior, pelo que está também rejeitado. Muito bem, senhoras e senhores deputados, tem a grelha à frente, não tem? A questão que vos coloco antes de passar à votação é se acham que devemos seguir este guião com estas grelhas ou se fará sentido, pela mesma razão que fizemos há pouco, votar primeiro, por eventualmente, votar primeiro o quadro 3. Ou se mantemos... São coisas diferentes. Mantemos o que está no guião. Muito bem, muito bem. É que eu não consigo saber o que vai na cabeça das senhoras e senhores deputados, portanto, muito bem. Muito bem, então, sim senhor, vamos votar o artigo 3 do projeto de lei número 366 do PCP, que diz beneficiação de recintos de feiras e mercados. Quem vota a favor? O PSD, não percebi. Quem vota contra? E não há abstenções. Portanto, está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS. E com os votos contra, do PS. Vamos votar... Não, este está prejudicado. Não, perdão. Sim, sim. O quadro seguinte está prejudicado pela votação anterior. Correto?
Eu acho não? Que não está completamente prejudicado, pelo menos o ponto 2.
É um bocadinho diferente. É melhor passarmos à votação. É um bocadinho diferente.
Eu acho que o número 1 está prejudicado.
Eu penso
o
que não.
2, não.
Eu penso que não. Eu pela minha interpretação... Eu, pela minha interpretação, devemos votar este quadro, porque eles não são exatamente a mesma coisa. E depois a redação final... Pronto.
Pronto, ok. Então, nesse caso, tem razão.
Bom, então vamos, se bem percebi, está prejudicado o quadro 2, certo? Muito bem, então vamos votar, vamos votar o artigo 2º da proposta de substituição apresentada pelo PS e que diz apoio à retoma de atividade itinerante de diversão e restauração, correto? Muito bem. E os senhores deputados pretendem votá-los em conjunto ou em separado? 2 e 3? Juntos. Certo? Certo. Muito bem. Então, vamos lá ver. Quem vota a favor?
O
2 e o 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao artigo 4º do projeto de lei número 366 do PCP, que diz apoio para recintos provisórios de diversão itinerantes. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria com o voto contra do Partido Socialista. Artigo 5. Portanto, vamos votar o artigo 5º do projeto de lei número 366 do PCP. Utilização em segurança. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com o voto contra do PS e do PSD. Vamos votar o artigo 6º. Vamos então votar o artigo 6º do projeto de lei número 366 do PCP, que diz definição de critérios de licenciamento para empresas itinerantes. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O resultado da votação é exatamente igual ao anterior, pelo que está rejeitado. Vamos votar o artigo 7º. E vamos votar o artigo 7º do projeto de lei número 366 do PCP, que diz apoio fiscal nos combustíveis. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Peço desculpa. Portanto, então, o PSD abstém-se, é isso? Mal, então vamos repetir, por favor. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e CDS. Ora, está rejeitado com os votos favoráveis do Bloco e do PCP, com os votos contra do PS e com a abstenção do PSD e do CDS. Vamos votar o artigo 8º. E vamos assim votar o artigo 8º do projeto de lei número 366 do PCP, que diz admissibilidade da suspensão de contratos de seguro. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com os votos favoráveis do Bloco e do PCP, com os votos contra do PS e do CDS e com a abstenção do PSD. Vamos agora voltar ao artigo 2º. E vamos então votar o artigo 2º do projeto de lei número 431 do Bloco de Esquerda, apoio à retoma de atividade itinerante de diversão e restauração. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com os votos a favor do Bloco e do PCP, com o voto contra do PS e com as abstenções do PSD e do CDS. É isso. Muito bem, o quadro seguinte é um aditamento ao artigo 2º, que está prejudicado pela votação anterior. Vamos votar o artigo 3, na redação que lhe é dada pelo projeto de lei número 431 do Bloco de Esquerda e que diz condições de segurança e prevenção adequadas ao exercício da atividade das empresas itinerantes de diversão e restauração. Quem vota a favor?
Desculpa, agora qual é que está?
O artigo 3, na redação do projeto de lei do Bloco de Esquerda.
O artigo 3.
Sim, senhor. Vamos então votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP, com os votos contra do PS, com a abstenção do PSD e do CDS. Vamos votar o artigo 3 na proposta de substituição apresentada pelo PS, que diz: condições de segurança e prevenção adequadas ao exercício da atividade das empresas itinerantes de diversão e restauração. Quem vota a favor? Eu deduzo que o PS vota a favor, ou não vota a favor da sua proposta. Quem vota contra?
Unanimidade.
E quem se abstém? Então, eu não tomei nota do voto do CDS, peço desculpa.
Por favor.
A favor? Então, assim sendo, está aprovado por unanimidade.
O artigo 2A.
Muito bem.
O 2A. Para rejeitar do vosso? Do vosso rejeitado, o nosso pode ser votado.
Vamos votar o artigo 4 na redação que lhe é dada pelo projeto de lei número 431 do Bloco de Esquerda, que diz apoio extraordinário. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP, com os votos contra do PS e com as abstenções do PSD e do CDS. Vamos votar o artigo 4º na redação do projeto de lei número 432 do Bloco de Esquerda, que diz apoio extraordinário. Quem vota a favor? Eu penso que não está prejudicado.
Não, eles são iguais. Eles são as duas iguais.
São exatamente iguais?
São. 4, 3 e 1, 4, 2 são iguais. Este é igual. Este é igual.
Senhoras e senhores deputados, não sei se inclusive nas vírgulas parece que o texto é igual. Se assim for, está substituído ou não. Está prejudicado.
Presidente, é que um...
Senhor, ninguém melhor que o Sr. Deputado Isabel Pires para esclarecer. Sr. Deputado, faz favor.
Sr.
Deputado. Sr. Deputado, vamos ouvir o esclarecimento da Sra. Deputada Isabel Pires, que nos vai ajudar.
Um dos projetos é apenas relativo a feirantes e o outro é apenas relativo ao setor itinerante de diversão. E, portanto, o objeto para... ao qual se referem, são diferentes nos dois projetos.
Então, assim sendo, não está prejudicado, temos que votar. Muito bem. Nada como os próprios para poder... Pois, há aqui uma palavra, há aqui duas palavras...
Aqui o início do número 1.
Aqui duas ou três palavras que não são exatamente iguais e que fazem toda a diferença. É que mais vezes as vírgulas. Muito bem. Não, o objeto é diferente. Portanto, não está prejudicado. Portanto, vamos votar este quadro que temos mesmo que o votar. Portanto... Vou repetir. Vamos votar o artigo 4 do projeto de lei número 432 do Bloco de Esquerda, que diz apoio extraordinário. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Eu vou repetir. Estamos a votar o artigo 4º do projeto de lei número 432, do Bloco de Esquerda, que diz apoio extraordinário. Eu, para tentar ajudar, explico que, em relação à votação anterior que fizemos, há uma diferença no objeto. O que votámos anteriormente, o objeto era as atividades itinerantes e de diversão. E o que estamos a votar agora, o objeto, são os mercados e feirantes. Portanto, é uma questão de objeto. A restante redação é igual. É assim, não é, Sr. Deputado Isabel Pires? Estamos em condições de votar, então, que eu vou repetir a votação. Eu vou repetir a votação. Portanto, artigo 4º, na redação que lhe é dada pelo projeto de lei do Bloco de Esquerda, número 432, apoio extraordinário. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado. Eu repito. Eu vou esclarecer, estamos a estudar, mas eu pedi-lhe atenção, por favor. Bom, então, ô Sr. Deputado, eu já tentei explicar, se me ouvirem, eu acho que expliquei bem. Eu acho que expliquei bem. Eu vou explicar novamente, tem é que me ouvir. Não, mas o Sr. Deputado pediu-me para eu explicar. Se me pediram, eu vou explicar. Têm é que me ouvir. Então, vamos lá ver. Sr. Deputado. Senhores deputados. Se quiserem suspender, podemos suspender. Se o Sr. Deputado Jorge Mendes e o Sr. Deputado Hugo Costa quiserem suspender... Mas querem suspender? É que eu não percebo. Muito bem. Mas estamos esclarecidos ou querem que eu dê um esclarecimento? Podemos votar? Sr. Deputado Costa, se me ouvir com atenção, eu explico, ou pelo menos tento explicar. Votámos anteriormente o artigo número 4 do projeto-lei número 431 do Bloco de Esquerda, cujo texto, acompanhe-me por favor, cujo texto é integralmente igual, mas cujo objeto eram os mercados e feirantes. Este projeto de lei foi recusado com os votos contra do Partido Socialista. O que estamos a votar agora é o artigo 4 do projeto de lei número 432 do Bloco de Esquerda, cuja redação é exatamente igual, mas o objeto é diferente. E o objeto deste artigo 4º são os profissionais das atividades itinerantes e de diversão, enquanto no outro eram os profissionais dos mercados e feirantes. Todo o texto restante é igual. Podemos votar? Muito bem. Então, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. A votação é exatamente igual à anterior, pelo que está também rejeitado, com os votos a favor do Bloco e do PCP, votos contra do PS e as abstenções do PSD e do CDS-PP. Vamos votar o artigo 4º da proposta de substituição apresentada pelo PS e que diz apoio extraordinário. Quem vota a favor? Deduzo que o PS também vota a favor da sua proposta. Quem vota contra? E quem se abstém? Foi por unanimidade. Eu peço desculpa. Muito bem. Portanto, foi aprovado o texto de substituição por unanimidade. Vamos votar o artigo 9º do projeto de lei número 366 do Bloco de Esquerda, que diz produção de efeitos. Quem vota a favor?
É
uma gralha no guião. O 366 é claro que é do PCP. Portanto, eu repito. Votação do artigo 9º do projeto de lei número 366 do PCP. Produção de efeitos. Quem vota a favor? Faz favor, Sr. Deputado.
Estamos a votar um artigo que coloca produção de efeitos a abril de um apoio que nem sequer estava aprovado. Se queremos colocar normas que vão levantar problemáticas na norma de travão, colocaria o Partido Socialista, para termos aqui a forma de resolver isto, solicita que não se coloque uma data de um apoio que nem sequer existia na altura.
Senhor Presidente, deputado.
Muito obrigado.
Presidente,
como estas reuniões são gravadas e estas votações são gravadas, o PS acaba de suscitar uma dúvida sobre a execuibilidade da aplicação de apoios com produção de efeitos a uma data anterior, e eu queria só recordar que já houve várias aprovações recentemente na Assembleia de apoios deste tipo com produção de efeitos relativamente a datas anteriores. Nomeadamente para questões mesmo de pequenas e médias empresas, etc.
Sr. Presidente.
Despesas aplicadas antes da aprovação da lei, despesas das empresas, despesas dos empresários, atribuição de apoios a esse título. Portanto, nós não estamos a inventar nada. Nem estamos aqui na Comissão, nem está o PCP. Era só isto que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Regimentalmente solicito, até porque não tenho que verificar várias matérias, solicito a interrupção da reunião durante 30 minutos, o regimento assim o permite.
O Sr. Deputado, o Costa, tem naturalmente toda a legitimidade de fazer este pedido, está no regimento. Temos a questão do plenário, mas esta votação é importantíssima, como é o plenário, agora...
Sr. Presidente, eu queria perguntar só por quanto tempo é que esta interrupção dos trabalhos?
5 ou 10 minutos.
Ah, por 5 minutos. Oh, com certeza.
Até 30 minutos é o que está no regimento, mas o Sr. Deputado não precisa de 30 minutos. Não, o que diz... Senhoras e senhores deputados, salvo erro, eu não sou, devia ser, mas não sou um devorador de regimentos, confesso. Mas acho que o regimento diz até 30 minutos. Portanto, o Sr. Deputado pediu 5 ou 10, parece-me... Vou aguardar que o Sr. Deputado do Costa regresse para continuarmos a votação. Senhoras e senhores deputados, fui informado que estamos em condições de avançar. A interrupção foi de cerca de 6 minutos e meio que eu contei ali no cronómetro.
Para se anular a anterior votação, ou seja, anular não.
Para repetir a votação, já o fizemos.
Repetir a votação, mas acrescentar a essa uma proposta de alteração, um novo artigo nesta... uma nova linha nesta início de vigência, dizer que este início de vigência não se aplica ao apoio extraordinário aprovado no artigo 4.
Sim, eu queria... Senhores deputados, eu queria que fizessem chegar à mesa a redação dessa linha, que é importante. E, portanto, queria que a redigissem e que entregassem na mesa, por favor. Porque isso faz toda a diferença, como é evidente.
Sim, 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 sim.
Esperamos mais, eu ponho o cronómetro a contar, portanto, esperamos mais um minuto ou dois.
Marina, a nossa assessora já foi preparar o texto.
O Sr. Deputado Bruno Dias está ali a escrever.
Está Bruno Dias a escrever, pronto.
Vê lá se é isto que eles.
Com o disposto no presente artigo.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho ideia que, em bom rigor, a votação do artigo 9 do projeto de lei 366 do PCP não chegou a realizar-se. Portanto, houve partidos que anunciaram o sentido de voto, mas a votação não foi concluída porque a interrupção realizou-se.
Não foi concluída porque o PS nem votou, pediu a interrupção.
Exatamente. Portanto, nós temos é que concluir a votação desta proposta do PCP e só então depois é que avaliaremos a proposta do PS.
Tal como há bocado, julgo que tal como há bocado, tenho que lembrar o bom senso, tal como há bocado, demos uma votação como nula depois de a termos votado. Meus senhores, eu penso que devemos repetir a votação, já não é a primeira vez que o fazemos, ainda há pouco o fizemos, e de outras vezes também, e portanto acho que tem que imperar o bom senso. Ainda há pouco o fizemos, já o fizemos noutros momentos. Eu estou à espera, se redigiram a linha que é para acrescentar, eu estou à espera que entreguem na mesa, que isso é relevante. Portanto, eu queria que, quando fosse possível, que entregassem na mesa o texto que pretendem acrescentar ao artigo. Muito bem, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, podemos retomar os nossos trabalhos? Gastámos menos de 10 minutos, já pus a zero, mas foram 9 minutos e 38 segundos nesta interrupção. Então é assim, deu entrada na mesa uma proposta para o artigo 2 incluir um segundo, para o artigo 9, perdão, incluir um segundo ponto. Assim sendo, o que iremos votar é a redação que vos foi distribuída no artigo 9, passará a ser o ponto 1. Exatamente. Se quiserem, eu leio, para não haver confusão. Preciso. Portanto, o ponto número 1 do artigo 9 que vamos votar passa a ser o texto que vos foi distribuído com a grelha. E acrescentamos um ponto 2 que eu agora vou ler, se perceber esta letra. Penso que é do Sr. Deputado Bruno Dias. O disposto no presente artigo. O disposto no presente artigo não é aplicável ao artigo 4º. É isso? Portanto, eu repito. Ponto 2. O disposto no presente artigo não é aplicável ao artigo 4º. Muito bem. Faz favor. Alguma dúvida quanto a isto? Sr. Deputado, bom dia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Embora o Sr. Presidente tenha vislumbrado na caligrafia outro tipo de contributos, na verdade, eu penso que somos todos testemunhas que a proposta é apresentada pelo PS no sentido de um problema identificado pelo Sr. Deputado Costa,
então,
para clarificar que todos nós estávamos a pensar que a produção de efeitos tinha a ver não com apoios sociais, mas sim com apoios ao investimento. E como a ideia é clarificar que a produção de efeitos a abril é para apoios ao investimento e às despesas efetuadas e não em relação a apoios sociais, toda a gente tem essa ideia, mas assim torna-se claro qual era a ideia que estava subjacente
muito
à
bem
proposta. Obrigado.
Senhor deputado, O projeto de lei é da autoria do PCP, mas esta proposta é da autoria do Partido Socialista. É assim, não é? Muito bem, estamos claros. Então é isto que vamos votar. Repetindo a votação anterior, dando-a como nula. Quem vota a favor? Estamos a votar tudo. Estamos a votar o artigo 9º com a redação do ponto 1 e do ponto 2. Estamos a votar o artigo por inteiro. Certo? Não há dúvidas quanto a isso? Sr. Deputado Bruno Dias, não há dúvidas? Quem vota a favor? O Sr. Deputado Bruno Dias não vota a favor? Opa, desculpem, é que assim é difícil. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Certo? Muito bem.
Os dois próximos ficam prejudicados.
Portanto, os dois quadros seguintes são exatamente a mesma matéria, produção de efeitos, pelo que ficam prejudicados por a votação que acabámos de fazer. Correto? Alguma dúvida? Não há. Vamos votar o artigo 10º na redação do projeto de lei número 366 do Bloco de Esquerda, que diz regulamentação. É outra gralha aqui no guião. Portanto, onde se lê Bloco de Esquerda deve ler-se PCP. É o 366. Votação do artigo 10º do projeto de lei número 366 do PCP. Regulamentação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado. Com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP, os votos contra do PS e as abstenções do PSD e do CDS. Assim sendo, vamos votar o quadro que diz votação do artigo 5º da proposta de substituição apresentada pelo PS e que diz regulamentação. Certo? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Senhor Deputado João Gonçalves Pereira, não sei como é que votou o CDS. Como? O CDS vota a favor. Muito bem. Então está aprovado por unanimidade. Portanto, anulamos a votação anterior e estão prejudicados os dois quadros anteriores. Certo? Muito bem. Muito bem. Se calhar aqui podemos Não. Vamos votar primeiro a do PCP e depois adotamos a mesma. Aqui é o Blanco. Vamos adotar o mesmo procedimento que anteriormente, certo? Não? Certo, vamos votar o artigo 11 na redação do projeto de lei número 366 do PCP. É isso que eu estou a dizer. Muito bem, então quem vota a favor? Desculpem, quem vota a favor, peço desculpa. Está aprovado por unanimidade. Muito bem. Sim, senhor, está aprovado por unanimidade. Ficam prejudicados os quadros e as votações seguintes. Correto? E assim sendo. Terminamos a votação. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado, mas faltam ainda duas questões. O mais difícil está feito. O mais difícil, não sei se é o mais difícil. Acho que o mais difícil é a mesma agenda. Vamos lá ver. Estando a olhar aqui para o que temos na agenda e o requerimento que aprovámos há pouco do CDS-PP, iríamos tentar, mas, senhores e senhores deputados, vamos tentar, vamos ver o que é que dá. Se não der, temos que nos sujeitar, adaptar e cada um de nós estipular prioridades nas nossas agendas. Porque todos nós temos outros compromissos, senhor deputado João Gonçalves Pereira, eu também tenho. Portanto, temos que... E quando eu não consigo, também tenho que me fazer substituir na mesa, como já aconteceu. Não, senhor deputado, eu estou a dizer isto porque há pouco referiu que tinha... compromissos, eu percebo, mas todos temos. Ora bem, então vamos lá ver. Tentando dar seguimento ao requerimento do CDS e sendo todos nós sensíveis não só à pertinência como à necessidade de encaixar este tema em tempo útil, como o senhor Presidente da Área Metropolitana de Lisboa estará cá na quarta-feira de manhã, sugeria, se estiverem de acordo, que esta audição fosse alargada ao tema do requerimento. Pronto, acho que é razoável, a grelha de tempos também acho que é razoável, portanto, acho que o podemos fazer, se estiverem de acordo. Senhora Deputada Isabel Pires, faz favor.
Senhor Presidente, apenas para... podermos clarificar já quais é que são as grelhas, porque da última vez que havia, foi a ANACOM e havia um requerimento do Bloco e a audição regimental, houve ali alguma confusão
sobre
qual o ponto de situação, que é para fecharmos isso.
Tem razão, sim, tem razão, é importante que outra vez houve essa dúvida e ficámos, alguns de nós, baralhados, onde eu me incluo. Portanto, vamos lá ver, a sugestão que faço é que seja uma grelha, que eu não tenho aqui presente de cor, mas acho que são... 5, 7, 3, 2. 7, 3, 2. Estou a dizer bem. 5, 5, 7, 3, 2. Mas que seja só uma grelha, porque temos plenário à tarde, não é? Seja só uma grelha para tratar os dois temas. Ou acham que não? Só faz favor.
Sr. Presidente, compreendendo e estamos nós muito dispostos a facilitar as coisas, eu creio que é uma grelha um bocado pequena para os dois temas, até porque o que nós acabámos de aprovar, como se verificou pelo dia de ontem, enfim, é um tema muito complexo e que terá...
Portanto, senhora deputada, então...
Só se pudesse...
Eu compreendo, mas se assim for, se optarem por duas grelhas, o que eu quero dizer é que não o conseguimos fazer na quarta-feira, aproveitando a presença do Dr. Fernando Medina, porque isto, como por experiência própria, como saberão, isso estender-se-á até às 5 da tarde. Passo o exagero, talvez.
Sr. Presidente, se me permite...
O Sr. Deputado Bruno Dias tinha pedido a palavra, depois dou a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que é o autor do requerimento.
Era precisamente sobre esta questão, depois o Deputado João Gonçalves Pereira poderá ter no final como esta questão do requerimento do CDS. Mas havendo aqui, neste caso, dois requerimentos, os partidos proponentes dos requerimentos devem ter aqui uma palavra a dizer, porque o acordo não deve ser contra estes partidos. O acordo a atingir não deve ser contra estes partidos. E, portanto, devem estar envolvidos nesta ideia. Eu concordo que faz todo o sentido a questão colocada pela deputada Isabel Pires e em relação ao alerta do Sr. Presidente, porque nós também, eu julgo que consideramos que não é desejável ter uma reunião tão longa que seja duas grelhas inteiras, uma após a outra, como aconteceu com a ANACOM. Torna-se demasiado exaustivo, julgo eu. Mas pode haver, não uma grelha única, porque de facto se torna confuso e os temas... Não há um tema para 7 minutos e outro tema para 3, em termos de intervenções dos partidos, não fazem muito sentido. Mas pode fazer sentido que haja uma ronda de 7 minutos e outra ronda de 7 minutos. E, portanto, se o Bloco de Esquerda e o CDS concordassem em ter uma ronda de 7 minutos e outra ronda de 7 minutos, uma para cada tema...
E mantendo a terceira ou não mantendo a terceira?
Eu aí já nem estava a falar em terceira ronda. Eu punha duas rondas, uma para cada tema. Porque senão, digamos, a réplica pode ser justa para um tema e para o outro tema. E certo. Então tínhamos 7-2, 7-2.
Certo.
Não sei se é necessário. Se for necessário, pode ser coacionar. 7-2, 7-2. Se for 7-7, é outra opção, mas eu deixava esta sugestão à consideração de todos.
Muito bem. Senhor Deputado João Gonçalves Pereira, a sua palavra é importante nesta matéria, porque é o autor do requerimento. Faz favor.
Eu, os dois temas que estão em cima da mesa são pertinentes, sendo que há um deles que, pelo que se percebeu ontem, até foi um debate até suscitado até pelo próprio Bloco de Esquerda, vão levar o seu tempo. E vão levar o seu tempo, e nós temos depois a outra audição com o Secretário de Estado e Coordenador da Região de Lisboa, na semana seguinte. É essa a intenção?
Não, eventualmente, não. Eventualmente, se até pudermos, ou Sr. Deputado, até, eventualmente, se pudermos pegar na sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, eventualmente, até nesse mesmo dia, às 18 horas, podíamos tentar, se o próprio tivesse disponibilidade, podíamos tentar agendar o Sr. Secretário de Estado. Eventualmente, pegando na sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias.
Nós, na outra semana a seguir, não há plenários. Era quê? Pronto. Também não há? Pronto. Se não, deixaríamos para a semana seguinte também, quer dizer, não é por... Achas melhor?
Mas dia 9 há plenário, peço desculpa.
Não, segundo... também, mas o que o deputado Bruno Dias diz é curto.
Para a semana, desculpem, para a semana parece-me que temos 4 plenários, terça, quarta, quinta e sexta.
É, mas eles não se estendem, não é? Pelas grelhas que há, são curtos.
Agora, o que o senhor deputado Bruno Dias disse foi uma coisa diferente. É que, de acordo com o agendamento do plenário de quarta-feira, tudo indica... Ou de quinta, tudo indica que terá uma agenda mais curta. Portanto, podemos aproveitar às 18 horas...
A quinta-feira fazer...
De quarta ou de quinta.
De quarta ou de quinta. Para o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Pois, eu acho que o que estamos a discutir agora é a grelha para o Presidente da área não, metropolitana.
Portanto, era 2-7...
7-2, 7-2 ou 7-7? Eu acho que a melhor opção é uma das duas.
7-2 em cada um dos temas. Há uma de 7 primeiro e uma de 2 a seguir.
Sr. Deputado, vamos... Sr. Deputado, ouça por favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a nossa grelha normal é 7-3-2. O que o Sr. Deputado Bruno Dias propôs foi... Não. 7-3-2. Estou a falar de cor, mas julgo que estou certo. Julgo. Estamos a falar de um membro de uma audição a não governante.
Ah, não governante.
Portanto, é 7-3-2.
Né? Tem razão.
Estou a falar de cor, mas está certo. Agora não, aqui com o apoio do papel.
7-3-2.
É um não membro do governo. Esse tempo é para o membro do governo. Estava a falar de cor, mas já confirmei. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, ouça-me, por favor. O tempo regimental é 7-3-2. A proposta do Sr. Deputado Bruno Dias é que possamos fazer uma adaptação do regimento para esta audição de uma ronda de 7 minutos para um tema. Uma segunda ronda também de 7 minutos para outro tema. Deixando o Sr. Deputado Bruno Dias em aberto, a eventualidade de termos uma terceira ronda... aí de apenas 2 minutos.
Okay. 7-2. Sim, 7-2. 7-2 parece-me assim.
Não, João. Ou 7-7-2 ou 7-7, senão não temos tempo. Repara, vamos lá ver. Os 7-7, eu sugiro o seguinte, vamos lá ver, ouve com atenção, por favor. A primeira ronda de 7 minutos seria para tratar do assunto metro, que é o primeiro assunto que está em agenda. Segunda ronda de 7 minutos, tema pandemia, e aqui tudo tratado por igual. Depois há uma segunda ronda de 2 minutos, certo? Pronto. Então, vamos lá ver. É isso.
E,
portanto, fica uma audição sustentável no tempo. Depois tenho que me lembrar... Começar às 10? Se o senhor Presidente... Pronto. Então, Fica marcado para as 10, sujeito, tudo que estamos aqui a acertar, está sujeito da agenda do próprio, pronto, enfim. Bom, portanto, fica marcado para as 10, fica marcado para as 10, com esta grelha de tempos e com estes dois temas. De acordo? Muito bem. Eu agora vou ser sempre rigoroso. Aliás, é como eu gosto de ser. Vocês vão ver. A ser rigoroso no tempo ao segundo do que dá tolerância. Não, não. Podem sempre acabar a frase. Têm é que começar mais cedo. Ou encurtá-la. Pois. E os seus deputados também. Não, não, senhor deputado, não faz sentido, até porque, como vou dizer, vou mesmo ser rigoroso no tempo. Aliás, foi essa a interpelação que me fizeram na audição ao senhor Ministro das Infraestruturas. Portanto, eu vou ser mesmo rigoroso. Portanto, se começarmos às 10, estamos a mais do que tempo.
Eu até concordo muito com esta sugestão das 9h30 por uma razão, porque, e pergunto isto também, não, é porque nós, esta Comissão tem feito apenas audições e audiências, eventualmente, pelo menos da nossa parte, vamos querer marcar a discussão de alguns projetos de resolução e eu olho para a agenda e vejo que não há qualquer hipótese de haver discussão que não seja audições. E, portanto, convém, se calhar, começarmos a pensar, enquanto mesa e coordenadores, se calhar, marcarmos alguma coisa sobre isso, para pensarmos como é que conseguimos ter reuniões de comissão que não sejam audições e onde os partidos possam colocar à discussão e, eventualmente, à votação.
Estamos aqui a ter uma. Mas isso, eu marco a reunião à hora que entenderem. Mas que isso não signifique, e que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira não leve na cabeça que isso possa significar tolerância no tempo para além do regimental. Isso é o que o senhor diz. Diz agora. Estamos às 9h30. Às 9h30 para quê? Também não estou a perceber. Por mim? Mas 9h30, mas isso lá está, não significa que ela termine à mesma hora que se começasse às 10h30 ou às 11. Ela termina à hora que o tempo regimental exigir. Porque eu vou ser rigoroso no tempo. Não percebi.
Vai-se propor 9h30 ao presidente,
é isso? Eu, por mim, acho que ser às 9h30 ou às 10 é a mesma coisa. Ela vai acabar de acordo. O tempo regimental está adequado.
Sim, mas nós temos tempo
enquanto comissão, se calhar, então, eu até poderia fazer a seguinte sugestão, vejam lá se concordam, que era outro ponto que tinha para introduzir. Nós temos que marcar a nossa reunião ordinária. Portanto, poderíamos eventualmente, na quarta-feira, começar às 9h30, fazíamos a audição que estamos a combinar, ou as audições, são dois temas, e na mesma quarta-feira de seguida faríamos a reunião, a nossa reunião ordinária. Pronto. Muito bem, isto fica, senhoras e senhores deputados, tudo isto, o que estamos aqui a tentar fazer, ficam, por favor, cientes, que está dependente também da agenda de terceiros. Portanto, enfim, faz favor.
Sr. Presidente, eu sugeria que ficasse já marcado que a reunião começa às 9h30, ou com o Sr. Presidente, se puder estar cá às 9h30, ou começando com certo. A reunião ordinária, se ele só puder estar às 10h30.
Muito bem. Se ele só puder estar às 10h30, começamos nós com a reunião ordinária. É muito bem. De acordo. Muito bem. E dizia eu há pouco, iremos tentar marcar então o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que é também simultaneamente o Coordenador da Região de Lisboa e Bolo do Tejo no âmbito da pandemia, para ou quarta ou quinta-feira, às 18 horas. Após o plenário. Senhores deputados, está tudo? Muito obrigado pela vossa colaboração. Senhora deputada Isabel Pires, senhores deputados, peço desculpa. Em relação ao seu parecer sobre a proposta de lei número 39 do Governo, fica prejudicado. Não há milagres? Não, não é obrigatório, não é. Só tu... João, eu agora já acabámos, ainda está aí o Bruno Dias, não. Bruno, ainda está o Bruno Dias. Está, Bruno, desculpem lá. Não falámos aqui uma coisa, vamos lá ver. Os tempos regimentais para a audição ao Fernando Medina, isto já não vale a pena ficar em ata, são aqueles que combinámos. Mas atenção, ele terá que ter os tais 5 minutos de introdução para cada um dos temas. Segundo o nosso regimento, há cinco minutos prévios dedicados à entidade. Ele traz 5 minutos para a primeira audição, que é sobre o metro, e 5 minutos para a segunda audição, que é sobre o Covid. É o que faz sentido. É como aos senhores deputados. É que eu vou pedir, para ele vir a contar, vou pedir para lhe ser enviada a grelha de tempos que ele também terá. Pronto. São mais 5 minutos.
Não é 5 por cada?
Não. Então, desculpem lá. Eu peço desculpa. Vamos só aqui acertar isto, por favor, com os que estão, pelo menos. Senhores deputados, ouçam, por favor. A grelha fica assim. Vejam lá se estão de acordo, para que depois estejamos em sintonia. Ainda está o PSD representado, não está? E está o PCP e o CDS? Pelo menos está uma larga maioria. Vamos lá ver. Está o CDS, está aqui? Ah, sim, pronto. Mas quanto ao Bloco, já estava acertado isto. Vamos lá ver. Primeiro tema é o metro. O modelo será este. Vejam lá, por favor. 5 minutos para a entidade ouvida. É o que está no regimento. Depois, 7 minutos a cada grupo parlamentar. Pronto. Depois entramos no requerimento do CDS sobre o Covid. Novamente, 5 minutos à entidade ouvida. Pronto. Depois, 7 minutos a cada grupo parlamentar. Pronto. E depois, 2 minutos a cada deputado e deputada inscritos, com 10 minutos para a entidade. Como? Claro. Claro. De acordo? Portanto, o que é que eu pedia? Eu...